continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje recebendo o Pablo Fagundes. Escala Brasileira está muito feliz com essa participação do Pablo hoje aqui. Lembrando que você que está em Belém nos acompanha em 101,5, você de Boa Vista nos ouve em 98,3 e você de Maceió nos acompanha em 105,5. Hoje o grande gaitista, uma referência nacional e mundial da gaita, da harmônica, está aqui conosco. E estamos conhecendo um pouco mais sobre a trajetória, sobre a história desse grande músico. Que honra ter você aqui conosco, Pablo. O teu encontro com a gaita, parece que ele aconteceu ali no fim da sua adolescência, né? Mas você já era músico antes disso, né? Conta pra gente como foi que aconteceu esse encontro, que a gaita teve assim, de tão especial que cativou você dessa forma para seguir nesse caminho sem volta. Conta pra gente, Pablo.
Ah, foi paixão mesmo. Na verdade, eu não era músico antes, eu acho. Sabe, músico a gente foi virando ao longo desses anos todos, mas eu toquei flauta doce quando criança, mas foi uma coisa bem... aprendi umas músicas e tudo, fiquei uns 2 anos tocando flauta doce assim. E aí depois eu entrei pra capoeira, e na capoeira eu peguei muito a parte instrumental da capoeira. E acho que isso aí foram as duas coisas que eu fiz antes de tocar a harmônica, né?
Uhum.
E aí quando eu descobri a gaita diatônica, que é essa pequena do blues, né? Eu fiquei simplesmente apaixonado. Tentei reproduzir as músicas que eu já sabia tocar na flauta, que eu lembrava, as melodias, e aí entrei no blues, e aí virei bluesman. Virei bluesman tocando com amplificador valvulado e tocando rock and roll por aí com os amigos. E aí, quando eu entrei na música brasileira, que eu realmente encontrei o meu espaço, e aí de lá pra cá, Eu trabalhei muitos anos dando aula também, além dos shows, sempre dei aula. Eu tô numa fase agora que eu não estou dando aula, que depois de 20 anos eu consegui... Depois que eu fui fazer a minha temporada na França lá, eu parei de dar aula e até então não retornei a dar essas aulas que eu dava semanalmente. Mas eu consegui deixar um esquema armado, né, para as pessoas estudarem, porque meus alunos, eu formei muitos alunos, então... E o pessoal tá tocando super bem, então estão dando aula lá no Clube do Choro, que foi a Escola Rafael Barrabelo, né?
Uhum.
O curso que eu criei há 20 anos atrás, talvez até um pouco mais. E de lá para cá já passaram muitos alunos, muita gente aprendeu, outros foram passageiros, mas foi deixando um pouquinho de harmônica na vida dessas pessoas aí, e acho que acredito que tá legal, porque quando eu dei um curso esporádico aqui no curso de verão de Brasília, da escola de música, pô, a sala tinha 40 e tantos alunos.
Boa.
Tava chegando da França, cheguei praticamente direto no curso, nem sabia quantas pessoas iam ter, mas talvez por esse fato de já terem muitos iniciados no instrumento, né, e essa oportunidade de ter aula pessoalmente, né, porque ultimamente era só virtual e tudo, a sala lotada, 40 e tantos alunos, cara, muito legal.
Uau, que top.
Bacana.
É o efeito multiplicador, né, você contagia as pessoas, né, toca no coração, emociona, e a gente quer seguir no mesmo caminho. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o seu processo de criação de álbum, Pablo. A gente sabe que o álbum, ele é um filho, né? E conta pra gente como que é o teu processo de gestação. Você planeja, você cria assim, um conceito, né? Vai trabalhando sobre aquela ideia, ou você simplesmente vai compondo, criando aleatoriamente, né? E aí, de repente, quando você vê, já tem um repertório montado, agora vamos transformar isso num álbum. Conta pra gente como que acontece esse processo com você.
Ah, depende da fase, né? O primeiro álbum foi uma miscelânea, assim, né? Juntei tudo que era amigo e influência. E foi um álbum gravado canal por canal, ali, experimentando, fazendo. Nesse álbum aí tem algumas músicas que eu toco até hoje, que é o Maracatu Pra Tu, por exemplo, que eu adoro tocar. É uma música autoral, que eu fiz, inclusive, em homenagem ao Gabriel Grossi. Aí depois vieram outros álbuns, né? Por exemplo, esse álbum que a gente escutou agora há pouco é o álbum de Braços Abertos. É um álbum que eu falei, não, aqui eu quero fazer a instrumentação do choro, mas com essa temática moderna, né, contemporânea, que é exatamente por isso Félix Júnior no Sete Cordas, Valério Xavier no Pandeiro, Márcio Marinho no Cavaquinho, teve participação especial do Pedrinho, Pedro Vasconcelos, teve a participação especial do Marcos Moraes também, cada um em uma faixa. E esse disco eu queria mostrar um pouquinho dessa cara do som de Brasília, né? E mostrar esse lado compositor também, né? No outro, no Follies. Apesar que a maioria dos meus discos são músicas autorais. Aí vem os trabalhos, aí eu fiz um álbum com o Ted Falcon, por exemplo. A gente grava alguns clássicos do choro, da música brasileira, mas grava músicas autorais dele, músicas autorais minhas, né? Esse disco já conta um pouquinho dos dois países, né? O nome desse álbum é Transcontinental Music Express, que é exatamente isso. Tem um pouco da pegada da música americana, do blues, do jazz, e tem bastante choro, baião, né? Esse álbum também é bem legal, bem representativo. Aí tem eu gravei três álbuns com o Marcos Moraes. Esses álbuns, eles têm uma característica um pouco mais diferenciada. São álbuns que são bem minimalistas no sentido de instrumentação, né? É só harmônica e o violão. E a gente cria uma ambiência onde a harmônica acompanha o violão acompanha a harmônica, a gente vai fazendo aquele contraponto e construindo ali esse resultado que tem, né? Eu adoro os discos que eu gravei com ele. A gente já vai gravar o outro disco agora, esse ano. Então, esse também músicas autorais, né? E aí tem, entre outros, tem também o que eu acabei de gravar com um pianista francês. Esse é o meu álbum mais recente. Esse ainda não tá no Spotify, mas vai entrar em brevíssimo. Ele foi gravado ano passado, na Casa Thomas Jefferson. A gente gravou naquele teatro lá. E é um álbum que a gente chama de... Esse trabalho é o do Harmonia, né? A gente chama de Harmonia esse trabalho, esse álbum. E a gente também é um álbum parecido com o que eu fiz com o Ted Falcon, porque ele também mostra a música francesa e a música brasileira. Fizemos gravando a Beatriz, do Edu, gravamos O Que Será, do Milton, gravamos também do Chico, né? Tá, aí gravamos também La Foule, da música francesa, gravamos Michel Legrand, por aí vai.
Que bacana. A gente podia então ouvir agora mais uma leva. Eu fiquei muito curioso, né? Já ouvi e eu adorei o tema do Maracatu que você fez pro Gabriel, né? Seria muito legal, porque aí a gente mostra um lado bem, bem verde e amarelo, assim, né? Bem raiz. E esse transcontinental, onde tem o blues também, que é algo que foi muito forte na tua carreira. De repente a gente poderia ouvir essa do... Essa que tem essa referência do maracatu e alguma desse álbum de blues também. Essa...
Ah, bota logo o que é um bluesão mesmo, põe esse Quebra-Mola Blues, que é a última faixa do álbum. Okay. É uma faixa que foi gravada ao vivo, gaita e viola e dobro. Uh-huh. O Celso Salim, né, que foi meu grande parceiro, de blues. A gente tocou muito blues junto aí pela cidade, pelo Brasil. E hoje ele mora em Los Angeles, mas ele estava em Brasília e a gente gravou. E aí o Ted chegou e gravou o violino em cima, que ficou maravilhoso. Ted, mó bluesman do violino. Chorão e bluesman. Bota essa aí que vai ser bom.
Legal.
E essa música foi composta no estúdio. Eu e Celso, na hora de gravar, a gente compôs a música tocando e ensaiando ali, passando som, e ela virou quebra-mola blues.
Uau. Deu nisso aí, deu bom. Vamos lá, vamos lá. aqui na Rádio Senado, indo para o último bloco, hoje recebendo com muita honra, com muita alegria, Pablo Fagundes, né? Dois grandes nomes da gaita brasileira, da gaita mundial. E Pablo, conta para a gente essa história aí de você também ser engenheiro florestal, né? É interessante, né, que a engenharia ela é totalmente assim, né, de exatas, né? A música é algo mais transcendental, mais emotivo. Como é que essas duas pontas se conectaram aí dentro de você, cara?
Cara, música é matemática também, né? Música é matemática também. Mas, na verdade, foi aquela coisa, né? Hoje em dia, não sei, cara, é difícil você... Eu não vim de família de músico, então para você querer ser músico tão novo assim, querer defender isso, é um negócio que tem que ter coragem. Eu talvez não tive essa coragem toda, então eu entrei e eu gostava muito de natureza e trilhas e essas coisas, então eu resolvi estudar engenharia florestal achando que eu ia... fazer as trilhas, mas era química, matemática, física, mas foi legal porque tem um marco ali, quando eu entrei foi em 97 que eu entrei para fazer engenharia florestal na UNB e foi quando eu comecei a dar aula de harmônica, porque um calouro que nem eu se amarrou no meu som e eu tocava no CA e tal. E aí eu comecei a dar aula. Ele me pediu pra eu dar aula pra ele. E nesse momento eu falei, cara, vou te dar aula porque você tá me insistindo. Mas aí eu já pensei, cara, vou me organizar aqui, vou juntar tudo que eu tenho. Na época não tinha internet, 97. Era tudo xerox do método de não sei o quê, fita cassete. Era das antigas, meu irmão. E aí eu organizei todo esse material... Fiz um métodozinho, comecei a dar aula, preguei na UNB inteira meu cartazinho e nisso eu já pagava minhas contas tocando de noite com o Celso Salim, com as bandas de blues da cidade e durante o dia eu estudava na UNB durante 5 anos de engenharia e nos horários vagos da UNB eu conseguia marcar umas aulas. E aí foi bem legal esse período. Foi quando eu comecei a tocar chorinho também, porque tinha as rodas de choro do Paulão, do Tartaruga, né? Paulão e Rogerinho. Então, cada sexta-feira eu ia lá tocar uma música com a galera e tinha que aprender música nova. Era muito desafiador e bacana ao mesmo tempo, essa época. Foi legal, cara.
Bom, é engraçado, a gente brinca com essa coisa da engenharia, né? Mas... isso acontece muito, né? Semana passada mesmo, a gente conversou com outro engenheiro, que é o Mozart Mello, guitarrista. Ele também se formou em engenharia, mas começou a dar aula de música, de guitarra, e ficou a vida inteira sendo professor de guitarra, e claro, também fazendo os trabalhos dele. Cleiton e Cleidir também, a gente entrevistou aqui, eram engenheiros também. E aí...
Mas eu ainda consegui fazer um desfecho legal, Renato. Quando eu fui fazer o projeto final... Eu viajava bastante, né? Férias na UNB, músico e tal. Quando pegava fim de verão mesmo, filho, eu caía pras praias, tocava de noite e curtia durante o dia. E as gaitas, principalmente as diatônicas, que eu tocava muita gaita diatônica nessa época. Ela, esses dentinhos de madeira do lado de dentro aqui, ó, inchavam por causa da umidade. Então eu tive a ideia de estudar madeiras brasileiras não ameaçadas de extinção para a construção desse corpinho.
Uau!
Deu uma sorte danada, porque eu fui no LPF, Laboratório de Produtos Florestais, e consegui um orientador, que era o chefe do laboratório na época, o Mário Rabelo, e o cara é um físico, né, com pós-HD em meio ambiente, com não sei o quê. Então, cara, cabeção super antenado e quando eu falei a ideia pra ele, ele, cara, na hora quis fazer o projeto comigo, foi um sucesso tão grande esse projeto. A gente trabalhou durante alguns meses, uns 8 meses, E aí, nesse meio tempo, eu virei endócia da Hering, porque ele já foi, entrou em contato com a fábrica. Qual é a fábrica brasileira, a Hering? Peraí que eu já vou no laboratório de produtos florestais aqui, que é pesquisar, não sei o que, através do gaitista Pablo Fagundes aqui. Então, aí, resultado final. Eu estudei 10 corpos e corpinhos para usar na gaita diatônica, e com essas madeiras não ameaçadas de extinção. E entrei para o time da Hering, passei 10 anos com eles, recebendo instrumentos e tudo. Hoje eu sou artista da Suzuki, mas passei esses 10 anos com essa fábrica, divulgando as harmônicas. E a engenharia florestal serviu para estudar essas madeiras e, e organizar as aulas, para começar a dar aula.
Pelo visto, como você falou, tem muita matemática, realmente, tem muita matemática na música também. Pablo, vamos encerrar aqui agora nosso encontro com mais uma pedida sua. Qual música você escolhe pra gente tocar, cara?
Ah, vamos botar aí, não botamos nenhuma do disco com o Marcos Moraes. Vamos botar o Procurando Coco, que é uma música que eu fiz em homenagem ao meu amigo Pedro Almeida. Procurando Coco. Ela tem a participação especialíssima do Chris Stiles Bacon no beatbox. E é isso.
Ok.
Vamos olhar para essas músicas aí.
Então, Pablo, a gente está fechando aqui esse nosso encontro, essa nossa conversa. Queria que você deixasse aí para o pessoal, né, teus contatos nas redes sociais, o pessoal quiser te contratar para um show, para um workshop, para uma gravação, ou então quem quiser conhecer mais da tua obra, da tua discografia no streaming e tal. Conta para a gente quais são os canais, que caminhos aí o pessoal pode procurar para te encontrar.
Ah, acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram, né? Que o Instagram tem tudo por ali. Pode falar no inbox ali, se quiser falar pessoalmente comigo. E convido vocês também a conhecerem o Instagram do projeto que eu faço, que é Um Som Lá em Casa. Então, e também o YouTube. No YouTube, se você colocar meu nome lá no YouTube, tem muita coisa que aparece também. E tem o YouTube do Som Lá em Casa, que é bem legal.
Uau, muito obrigado, Pablo. Muito obrigado pela música que você tem feito, pelo trabalho maravilhoso. A tua música está aqui pulsando junto com a gente e esperamos marcar outros encontros como esse, tá? Valeu.
Muito prazer, obrigado, Renato. Obrigado, ouvintes aí. Foi uma honra aqui poder falar um pouquinho da minha história para vocês. Valeu, até a próxima.
Valeu.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.